Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós hoje estamos aí para mais um programa da Prefeitura Municipal, levando informações de interesse do nosso município. Hoje nós temos a presença da Secretaria de Obras, com o Volmir Bampi, Secretaria da Administração, Lenito Santolim, e da Secretaria de Assistência Social, a Rosângela. Então, inicialmente, nós vamos fazer alguns agradecimentos. Aí nós passamos encerramento aí na quarta-feira da nossa Semana Farroupilha. A Rosângela também tem alguma informação sobre isso. Então, queremos agradecer a todas as entidades que participaram, as entidades que estiveram presentes na nossa Semana Farroupilha. Né? Iniciamos lá no dia 7 de setembro. Infelizmente, a gente não teve o desfile, tendo em vista a situação decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul, de situação de calamidade pública, né? Que a gente se solidariza com esses municípios que a gente tem acompanhado aí no noticiário, né? A situação gravíssima que ocorreu. E com isso não realizamos, então, aquele desfile de 7 de setembro, mas fizemos um evento para arrecadar, né? Arrecadamos algumas doações, alguns alimentos, enfim, agasalhos, material de limpeza, e já encaminhamos também lá para ajudar naquilo que foi possível. Então, a nossa Semana Farroupilha, aí tivemos diversos eventos, e agora fica então a próxima Semana Farroupilha para o ano que vem e outros municípios que estão fazendo na região. Também queremos aproveitar a oportunidade para comunicar que nós estamos organizando aí a situação do nosso tratamento de esgoto na cidade. E nós contratamos uma empresa, a empresa já fez um levantamento, né? A gente falou um pouco já no programa passado, vou falar novamente, que a situação, nós iremos fazer ainda no mês de setembro uma audiência pública, onde as pessoas, a gente já vai convidando, né? A gente vai mandar o convite a partir da semana que vem, para que as pessoas participem, para tomar conhecimento de que forma vai funcionar. Né? Nós estamos agora, em pouco tempo, aí, obrigados a tirar toda a situação de esgoto das residências que, porventura, estejam ligados aí à drenagem pluvial, né, da chuva, que vai ao rio, não pode mais. Nós temos que fazer uma forma de recolhimento. Temos os projetos já, estão sendo entregues pela empresa que fez. E nós vamos fazer uma reunião também do novo plano diretor da cidade. Né? Então, nós vamos precisar reunir para as pessoas saberem, tomar conhecimento sobre essa situação toda. E nós vamos fazer uma reunião para que todos possam tomar conhecimento tanto da situação do tratamento de esgoto. Nós fizemos uma audiência, mas poucas pessoas estiveram presentes. Nós vamos precisar, então, que mais a nossa população, principalmente a população da área urbana, que venha para tomar conhecimento de como será dado início a esses serviços. Também o nosso desfile, então, de 7 de setembro, que a gente falou que acabou não acontecendo, nós vamos fazer dia 20, convidando todos, né, todos para participar. O tema aí é a paz, né, que nós iríamos fazer naquele 7 de setembro, faremos no dia 20. Os estudantes aí, as nossas escolas conseguiram no tempo recorde, vamos dizer assim, porque o ano passado a gente trouxe uma banda de fora, conseguiram montar uma banda, e a gente vê a alegria da gurizada tocando, né, ensaiando e muito bem, né, estão tocando muito bem, vale a pena, e a gente vai realizar esse desfile para mostrar para a nossa comunidade, para mostrar para o nosso município a nossa banda, né, principalmente para que incentivar para que essa banda continue, para que próximos e futuros eventos de desfiles em 7 de setembro e assim por diante, que nossa banda possa estar presente. Então, muito importante que toda a comunidade, que todo o município venha dia 20 de setembro, pela parte da manhã, a partir das 8 horas da manhã, possa vir fazer aí incentivar essa gurizada aí, participar, todas as entidades, as escolas, né? Te agradece os alunos aí, as professores, a direção, a Secretaria de Educação, todos os demais que colaboraram, que tornou possível, que então dia 20 de setembro nós vamos fazer. Vou conversar com a Rosângela um pouco, depois a gente segue. Bom dia, Rosângela.
Bom dia, prefeito. Bom dia aos colegas secretários Lenito, Volmir. E bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Então, prefeito, eu gostaria de iniciar fazendo também um agradecimento aí que o prefeito já falou, né? Que se encerrou aí a Semana Farroupilha no dia 13, com o almoço da terceira idade, né? É um almoço tradicional que a gente faz aí todos os anos já do grupo. É também em comemoração ao Dia do Idoso, que é dia 1º, né, de outubro, então a gente já realiza sempre na Semana Farroupilha. Então a gente quer desde já, né, agradecer a todos aí que participaram, que nos ajudaram, né, a Capela Santo Antônio pelo local, a administração, né, prefeito, que sempre incentiva a gente aí nos eventos do CRAS também, as voluntárias em nome da Noila, né, que é a coordenadora do grupo Conviver Amizade aí, a agradecer a todas as voluntárias, né, que vieram aí desde manhã, preparar os bolinhos, o café de chaleira, preparar o almoço. Então a gente agradece aí de coração os churrasqueiros também que vieram aí desde no dia antes, né? Então a todos aí que nos ajudaram neste almoço aí que aconteceu no dia 13, quarta-feira. Aos grupos, né, este ano fizemos um pouquinho diferente, a gente convidou os municípios vizinhos aí para vir à tarde no baile. Então também agradecer os municípios de Campinas, Jacutinga, que se fizeram presente com um número grande, né, de integrantes do grupo. Então foi uma tarde muito boa ali de integração dos grupos. A gente agradece a todos, né, por tudo. A equipe do CRAS também não poderia deixar de agradecer, né, que ali preparou a semana toda o evento para esse almoço. E foi muito bom a todas as pessoas que vieram no almoço, que deu bastante gente este ano, né? Mais que ano passado, então a gente ficou muito feliz. Em nome do grupo, a gente agradece a todos mesmo, de coração. Tá? Prefeito, eu teria mais um recado aqui para dar sobre os atendimentos do psicólogo aqui no CRAS. Ele está 20 horas, né? Então ele vem segunda, terça e quarta de manhã, ou à tarde, né? Só que assim, está acontecendo, prefeito, assim, dos atendimentos, às vezes as pessoas marcar, as famílias que ele está atendendo, marcar e não vir no horário, né? Então aí, às vezes, eles têm as visitas no interior também, que a gente tem uma lista de espera já, de visitas. Aí ele acaba, às vezes, ficando ali no CRAS, não atendendo, porque a pessoa não avisou que não vinha, né? E também não realiza a visita. E ele está só 20 horas. Então a gente pede a colaboração aí de todos que estão marcados, que pelo menos um dia antes, né, avisa, que aí a gente pode ir atendendo das essas famílias que estão precisando, né? Então a gente pede essa.
Pois é, muito importante, Rosângela, porque quando o pessoal agenda, né, e o nosso psicólogo tem esses horários, ele fica aguardando. Isso. E aí acaba não atendendo nem aquela pessoa que deixa de vir, que acaba marcando de novo.
Isso.
E aí deixa de atender outros. Então, é muito importante que as pessoas realmente, quando tem esses atendimentos, que venham, né, ou que avisem.
Isso.
Com antecedência para a gente poder organizar isso.
Isso, se não puder, não tem problema, né? Agenda outro dia, mas só avisar que daí neste horário a gente pode fazer uma visita, né? E às vezes no interior, daí não dá tempo de ir voltar ali, né? Então, é bem importante isso, prefeito, ressaltar.
Ok. Tá? Muito obrigado. Mais alguma informação, Rosana?
Por hoje seria isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos conversar um pouco com o nosso secretário de administração. Bom dia, Lenito.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega secretária Rosângela e o Bambi. Um bom dia especial à população do município de Cruz Alta. Muito bem, prefeito. Nós temos um comunicado aqui sobre o IPTU. Essa última semana foi entregue nas residências aí o boleto do IPTU, que pode ser o pago com desconto de até 40% à vista, parcela única, né? Até dia 31 de outubro de 2023. Ou ser parcelado com desconto ainda de 35% em 3 vezes, que seria a primeira parcela dia 31 de outubro, a segunda parcela 30 de novembro, e a terceira parcela, dia 31 de dezembro de 2023. Essas são as condições que estão na mão dos nossos usuários, que têm os seus terrenos, os prédios aqui no município de Cruz Altense. Também, prefeito. A gente encaminhou juntamente aí essa última semana para a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul o programa Avançar Poços na Agricultura. O projeto foi encaminhado ao plano de trabalho que a gente vai ser contemplado aí com esse programa aí no município de Cruz Aldense. E a gente vai alocar esse poço na comunidade da linha Progresso, né, prefeito? Lá para atender aquelas 30 poucas famílias lá que tem lá, que está com dificuldade de água. E também nós temos aquele outro programa do Poços Legais, né? Porque nós sobrou um recurso e a gente pleitou junto à Secretaria da Agricultura e sobrou um recurso aí, vai ser utilizado no poço que deu deslizamento no poço lá, que foi o laudo da empresa que veio fazer, constatou que deu deslizamento lá do poço e nós vamos ter que perfurar um novo poço. Prefeito, quer comentar também?
Sim. O que acontece? Nós temos aí uma situação complicada que ocorreu aí na linha Lopes, né? O poço, ele, na verdade, desmoronou por dentro, que chama, ele depois da tubulação, né? Ele houve um desmoronamento e há uma infiltração de água. Então, nós contratamos uma empresa, a empresa veio, a Cruz Altense, e fez um levantamento. Nós precisamos de um laudo, nós não podemos condenar um poço simplesmente porque a gente pensa que pode condenar o poço. Com esse laudo, nós então agora vamos fazer um novo poço artesiano na comunidade. Esse novo poço será feito com aqueles recursos que sobraram do poço que a gente fez lá no Rio Liso. Só que o governo do estado precisa que a gente faça um novo pedido, a gente já fez, e assine um novo convênio, que deverá também acontecer em poucos dias. Então nós faremos um poço na linha Lopes, né? O mais rápido, o mais breve possível, não na semana que vem, tem um feriado, na outra nós vamos a Porto Alegre, para resolver essa situação, para ver se a gente já pode licitar e fazer esse poço aí. E na linha Progresso nós temos um problema, né? Uma situação que a água ali na linha Progresso, ela é, são vários moradores, ali no lago a população vai aumentando, então nós encaminhamos agora, e já está ok, né? O governo vai liberar para nós, mais um poço artesiano com bomba e caixa que nós vamos fazer para 30 moradores na linha Progresso para separar. Aí, então o poço vai atender uma comunidade ali na linha Progresso, e esse outro poço vai atender uma outra parcela da comunidade, para nós não termos mais problema, já estamos tendo problema com o abastecimento de água ali naquela comunidade. Mais alguma coisa, Sandrinho?
Prefeito, a referente ao alvará também no município, eu passei aqui, ele também, o vencimento será o final de outubro também. Quem tem alvará aí também tá, recebeu na sua residência, tem a parcela única dia 30 de outubro, né? Então, e também, prefeito, a gente, também o senhor pode nos ajudar aqui, vai ser dada continuidade o asfalto para a linha São Roque nos próximos dias, né? A partir da semana que vem, né, prefeito? Já, a empresa já veio aí, já começou a botar as estacas, já foi licitado, está tudo correto. E também foi licitado o projeto do asfalto que vai para a linha Santa Catarina. Nós tínhamos um projeto de 1.000 metros, agora foi licitado mais 3.2, né, prefeito? E aí já temos o projeto até Santa Catarina. Daí vamos, também como o prefeito falou, próxima, não semana que vem, na outra, vai a Porto Alegre, para nós ver sobre o pavimento A2, nós temos ali aquele quilômetro, daí se sair vai ser levado para a linha Santa Catarina, já aí na realidade são 4.2 quilômetros, né, prefeito?
Isso.
E vamos indo. Também a lâmpada de LED, né, prefeito, aqui na cidade, está sendo instalado aí, muita gente está elogiando, está ficando bom, a gente está trocando também a rede que vai para a Vila Progresso ali, para Entre Rios ali, vai ter o final do asfalto ali, né, que vai para Entre Rios. A semana que vem eu acho que a empresa está colocando já os postes, já perfurou, vai botar rede, vai ficar, está ficando muito bom o município. Também o prefeito A gente, vários programas passou aí, que a gente não conseguiu participar, a oportunidade que a gente esteve em Brasília, dia 28 a dia 1º de setembro, esteve eu, o vice-prefeito Altair, e o vereador Maneco ali, o Loureiro, estivemos em Brasília em vários ministérios, também vários, fomos nos três senadores, fomos em vários deputados, e até a última semana agora também tivemos, estamos trabalhando aí para nós conseguir alguma coisa na área da agricultura. A gente está trabalhando com vários deputados, senadores ali, para conseguir algumas máquinas aí para a nossa agricultura, né? Pra ensinar, principalmente ensiladeiras. Né? Estamos a fim de tentar conseguir umas duas ensiladeiras frontal que vai no trator para atender melhor o agricultor de silagem, né? E também a da bacia leiteira para atender melhor, para fazer mais rápido essa silagem. Porque a dificuldade é grande, as nossas máquinas aí hoje, nós temos duas, três máquinas aí, sabe que máquina? Esse ano tá bom, ano que vem vai se desgastando e nós temos que ir pensando e a gente já faz mais de um ano que a gente está com os projetos lá e a gente está trabalhando para isso, para atender o nosso agricultor. Em vários setores aí que a gente puder fazer juntamente com a administração, com o prefeito, com os vereadores, a gente está sempre forçando aí, e todo dia a gente não está em Porto Alegre, não está em Brasília, mas a gente está no telefone essa semana também, vários assessores nossos, até teve um que veio em Cruzatense, e a gente sentou juntamente com ele, com os vereadores, com o Luiz Verovato, com o Maneco ali, tentando conseguir essas máquinas. Mas vamos aguardar, nos próximos dias vai ter resultado. Perfeito.
Muito bem, são projetos, né, que a gente vai encaminhando com o apoio de todos aí, né, a gente vai pedindo sempre que a pessoal continue nos apoiando, nos ajudando aí nessa situação. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho antes de conversar com o secretário, com a secretária aqui, representando a nossa Secretaria de Obras do município, que foi falado aqui do IPTU. Então, muitas vezes o pessoal reclama, né, o valor do IPTU. Nós estamos dando aí oportunidade de 40% de desconto para pagamento à vista do IPTU e ainda tem desconto para pagamento parcelado. O município, o IPTU é um dos únicos municípios, receitas próprias do município. São poucas receitas próprias que o município tem, né? E o IPTU é uma receita. Nós hoje a gente faz asfalto, colocando asfalto na cidade, vamos fazer mais ruas, agora estamos fazendo mais. Estamos licitando aí mais 4 ruas de asfalto. Isso tem um custo elevado. Né? A gente não cobra, ninguém paga asfalto, ninguém precisa pagar. Ah, mas tem município que o IPTU é barato. Sim, o IPTU é barato. Mas aí faz um calçamento, você paga, faz um asfalto, você paga, faz um meio fio, você paga. Então nós optamos por... O nosso IPTU não é caro, né? Hoje você vai ver tudo que o município já fez dentro do perímetro urbano, iluminação de LED. Toda cidade hoje, nós falamos aqui, está recebendo toda a cidade, não é avenida, não é uma rua ou outra. Nós vamos humilhar 100%, né? Saídas da cidade, aonde não tinha os postes, nós estamos comprando, pagando para a RGE fazer as substituições, as adequações de postes de energia para colocar energia, para colocar uma iluminação de LED totalmente à disposição da população. Asfalto, nós já fizemos 7 ruas e estamos licitando mais 4 ruas de asfalto e o ano que vem deveremos licitar outras ruas de asfalto, buscando recursos a nível federal, com recursos próprios para fazer. Então, são investimentos altíssimos. Só no LED e nesses asfaltos que nós fizemos no perímetro urbano até agora, passa de 1 milhão de reais. Passa longe de 1 milhão, chega em torno de 1.300.000 reais. Nós recebemos 100 mil por ano de IPTU. Então, nós precisaríamos 13 anos recebendo IPTU para pagar esses asfaltos. mais a iluminação, mais todo o jardinamento, a praça que nós estamos fazendo para todos. Então, os serviços não são para um, para outro, é para todos. Mais uma praça que nós vamos gastar mais de 700 mil reais até o final. Então, nós teríamos que ficar uma vida inteira arrecadando 100 mil por ano de IPTU para pagar todos os serviços, né? Serviços que são colocados à disposição. Muitas vezes a gente reclama de pagar o IPTU para o município. Ah, eu pago mil reais. Aí você tem mil reais, mas você tem recolhimento de lixo, você tem iluminação pública, você tem a pavimentação. Agora nós vamos ter o esgoto, tratamento de esgoto que estamos tratando. Você tem abastecimento de água. Você paga um pouco de água, sim, mas nós temos que fazer toda a manutenção. Então, são tantos serviços que o município oferece para o município hoje, dentro do perímetro urbano, por esse valor de IPTU, que ele se transforma um pouco. Aí, muitas vezes, você tem um carro na garagem, você pega lá um carro com qualquer valor, você paga 2, 3, 4 mil reais de IPVA para o governo do estado. E daí ninguém reclama, e daí não recebe a estrada, não recebe serviço nenhum. Se você quer lavar teu carro, tem que lavar. Se quer guardar, tem que guardar. Se tem que consertar, você que conserta. Então tem que fazer esse levantamento. Como é que para o governo do estado, para o governo federal, todo mundo paga seu imposto de renda, paga seu ITR, paga seu, enfim, paga sua tributação. Aí quando o município tributa um pouco, é difícil de pagar para o município. Muitas vezes fica em dívida ativa. Aí o município tem que fazer, como já fizemos aí, um parcelamento, uma forma de facilitar o pagamento. As pessoas podem vir na prefeitura com o tempo, aí foi dado um grande desconto e as pessoas pagam. Quando o asfalto passa na frente da casa, quando a pavimentação paga, quando a iluminação pública passa, quando o caminhão passa para recolher o lixo, todos esses serviços têm custo para o município, eles não são de graça. Tem servidor, tem combustível, e nós temos que cobrar, até porque é por lei que o município precisa cobrar IPTU. Então, hoje nós temos aí, é bom comentar mais uma vez, mais de 50% dos municípios do Brasil, né, aí apavorados que não vão pagar a folha de pagamento. Né, uns não conseguem pagar agora, imagina o 13º, como que eles vão fazer. Nós estamos com o município enxuto, o município organizado, o município com recursos que não parou em momento nenhum, encostou uma máquina em momento nenhum. Não deixamos de fazer obra em momento nenhum, deixamos de trabalhar, de atender a população. O que, que nós precisamos? Precisamos colocar a situação em dia. Essa situação é o quê? A tributação que cabe ao município, nós precisamos cobrar, assim como o governo federal, como o governo estadual, como todos cobram e fazem a sua parte. E nós estamos dando retorno, nós estamos retornando com o serviço. Se não tivesse feito asfalto, se não tivesse iluminação, de recolhimento de lixo, enfim, a praça nova para a cidade, asfaltos que nós fizemos na saída para Santa Catarina, na saída para Entre Rios, agora também está em licitação, então é importante explicar uma outra situação que nós queremos explicar, que estamos fazendo asfalto para São Roque. Nós vamos sair com o asfalto daqui de Cruz Altense e vamos chegar ao Val Grande. Por que, que o asfalto começou lá no meio, de lá no meio em diante? Pessoal, já falamos várias vezes, vamos falar mais uma vez. São dois projetos. Tem um projeto que vai da saída da cidade, sobre o calçamento, mais até a propriedade do Léo Vazani. Esse é um projeto que está em licitação, que a licitação vai abrir dia 3 de outubro, tá? Se der tudo certo. O outro projeto é do Badesul, é um projeto diferente, um projeto que vai de lá, da propriedade ali, mais ou menos, do seu Lucindo Bamber, do Dallagnol, do Celso Dallagnol, até o Val Grande. Esse está ok, esse está licitado. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Agora nós estamos licitando o processo, o projeto que vai da saída da cidade até passando o Léo Vazani, aquele espaço ali. Então, toda essa área vai ser asfaltada. São 3,9, mais um nós fizemos, vai para 4,9, mais um precisa fazer 5, mais quase 6 quilômetros, em torno de 6 até um pouco mais. São 6 quilômetros de asfalto, de área pavimentada para o interior. Temos para a linha Santa Catarina um projeto já pronto, temos o pavimento, que se o governo liberar esse ano, o ano que vem nós vamos fazer esse asfalto também, uma parte dele pelo menos. Então, são obras que vão acontecendo e que o município ele não vive de ilusão. Ele vai buscar recursos. Recursos vêm do governo federal, recursos vêm de tributação municipal e cada um tem que fazer a sua parte. Né? Agora, imagine nós chegar aqui hoje, né? Ou e dizer para a população que o nosso município não teria recurso para pagar folha, que o nosso município está igual aos outros 50% dos municípios do Rio Grande do Sul. Eu vejo prefeitos diariamente aí colocando mensagens na internet, dizendo, até falando em fechar as portas das prefeituras, em que a situação é realmente, a situação pode ser, mas se você se organizou, se você teve uma gestão, se você se organizou hoje, a situação é igual a nossa de Cruzaltense. Recurso em caixa, obras em andamento, sem parar nem um minuto de obras. Então é importante dar essa informação. Essa é uma informação importante para o nosso município, né? Para o nosso munícipe saber que nós temos a situação, porque a gente é perguntado diariamente e a gente não consegue responder para todos. Então a gente usa esse espaço aqui para dizer, sim, é verdade, existem mais de 50% dos municípios do estado, é verdade, a arrecadação vem baixando significativamente, mas nós não estamos na relação desses municípios. Então é muito importante dizer isso. A ponte do Rio Liso está quase pronta, uma obra importantíssima. A gente sabe quanto a gente foi cobrado no início, né, desde o começo, que nós tínhamos outra prioridade. Nós já fizemos a outra ponte lá na linha 13, também era uma ponte de madeira que cada gestão tinha que ir lá e refazer aquela ponte, né? Então nós fomos lá e refizemos aquela ponte, toda ela nova, juntamente com São Valentim. Lá na Ponte Preta, na divisa com Ponte Preta, outra ponte de concreto. Agora essa aqui do Ruliso também, que o pessoal reclamava muito, tinha que fazer uma volta, não dava passar. Cada chuva que dava, que está aqui o secretário de obras, né, que na época nós íamos lá com máquina e caminhão, às vezes ia nós, às vezes ia São Valentim. Chovia no outro dia, a gente já sabia que tinha que ir lá. Então está resolvido eternamente, a gente acredita, né, que não dá para dizer eternamente, porque tanta coisa que acontece, mas enfim, está lá mais uma obra. Galerias, tantas galerias daqui a São Roque que vai, colocamos para agora colocar o asfalto, colocamos mais 5 galerias, estamos comprando agora, licitando, dia 21 abre a licitação, mais galerias, que é lá da linha nova, linha 9, todo mundo sabe aquela ponte da linha 9, quanto tempo está lá que é para fazer aquela ponte, né? Que história tem aquela ponte lá, que agora acreditamos que dia 21, e fomos de azar no processo licitatório, porque bem no dia que nós fomos abrir a licitação, era para nós já ter homologado e já estar com as galerias, de repente aí, foi o dia da tempestade, e na hora do leilão, porque para a nossa licitação já é pela lei nova de licitações, tudo é leilão eletrônico, uma empresa deu o primeiro lance, e quando as outras empresas iriam dar o lance seguinte, ficamos sem a internet e acabamos anulando a licitação, revogando, para tentar conseguir preços melhores, para que outras empresas também possam participar. Então, também o BAMP, temos 2 minutos ainda, eu sei que tem bastante coisa para dizer, mas bom dia, secretário.
Bom dia, prefeito Juarez, bom dia, Lilito, bom dia, Rosângela, um bom dia aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruzaltense. Com certeza, né, prefeito, com as forças da natureza, nós não podemos aí enfrentar, né? Felizmente, o nosso município aí não teve muitos danos, mas essa semana já começamos aí a recuperar algumas estradas, né? Toda a estrada até Entre Rios aí foi patrulhada, Santa Catarina. E na próxima semana aí nós vamos dar sequência, aí, se o tempo permitir. Agora parece que mudou um pouco a previsão, né? Nós tínhamos previsão de chuva, então. Mas se der aí, nós vamos aos poucos aí fazer a manutenção com a patrola, né? Então nas estradas aí. Como o prefeito falou, né, nós temos então essa obra aí de São Roque, nós vamos começar aí a fazer a limpeza aí. E nós pedimos aí a compreensão, né, do pessoal aí. No momento nós não vamos trancar por enquanto, né, prefeito, o trânsito, mas o pessoal que tenha cuidado aí, né, para não transitar aí, porque o pessoal vai estar trabalhando e às vezes não vai estar olhando. Então o pessoal que pare, né, pelo menos 5 minutos, né, ali dê uma esperada quando o pessoal liberou o trânsito que passa, né. E também aí, né, com as obras, prefeito, que a gente está fazendo, tem uma praça, tem um monte de coisa aí, e nós temos que acompanhar, né, a evolução aí das cidades que estão tendo.
Pois é, o secretário estava aqui no meio da conversa, nós, infelizmente, secretário, vai ter que ir na próxima, vai conversando um pouco, mas importante, eu achei importante que falou que o que acontece? Essa licitação do asfalto de São Roque cabe à prefeitura fazer a limpeza da lateral e as galerias, e as drenagens, né? As drenagens. Então, vocês vão ver nossas máquinas fazendo isso durante bastante tempo agora, porque nós vamos, até porque isso torna a licitação mais barata, torna o projeto mais barato para nós. Então, essas máquinas vão estar na estrada, depois, lógico, o traçado também vai estar agora por um bom tempo, porque esse asfalto sai de Cruz Altense e vai até o Val Grande, são 4 quilômetros e mais de 4 quilômetros, né? 3,9 mais 1, 4,9, quase 5 quilômetros mais. Isso vai levar tempo e vai dar trabalho. Então, cuidem, tomem cuidado, vai ter máquina na pista a partir de segunda, nós vamos estar trabalhando ali, nos ajudem nas lateral da pista, tirar uma cerca, tirar uma coisa ou outra que precise nos ajudar, para que essa obra possa acontecer. Desejo um bom dia a todos e até o próximo programa.